Sou presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Sou presidente, quero dizer que acabo de vir da Comissão de Minas e Energia, onde da comissão, na realidade, não é de Minas e Energia, a comissão é de infraestrutura, CI, que está contando com a presença e a participação do ministro Eduardo Braga, ministro, ele sim, das Minas e Energias do Brasil. Uma audiência pública muito importante. O ministro está lá, acho que nesse momento está também o presidente Renan Calheiros, que foi até a comissão, para prestigiar a presença do nosso ministro aqui no Senado Federal. Uma sessão muito importante, cujo debate tem sido aberto e franco, senhor presidente. Tem sido porque a audiência acontece até neste momento, com a participação de muitos senadores e senadoras, questionando, apresentando opiniões ao ministro Eduardo Braga, que tem se mostrado muito solícito. O ministro iniciou a audiência fazendo uma apresentação geral de todo o trabalho e da política que vem sendo desenvolvida pelo Ministério de Minas e Energias. Tratou da questão energética da forma mais ampla, sem fugir da polêmica atual, sem fugir de apresentar um diagnóstico real da situação em que vive o Brasil, que é uma situação delicada, onde o preço da energia aumenta, onde de fato estamos vivendo uma seca no Nordeste, por exemplo, sem precedentes, uma seca que interfere diretamente na geração, na produção de energia elétrica no Brasil. Passou a analisar a questão do desenvolvimento da energia eólica, energia solar, biodiesel, biomassa, tratou da questão mineral e tratou também da questão da Petrobras. E um debate importante, senhor presidente, porque o ministro não apenas teve o cuidado de colocar o quadro de acordo com o que ele realmente é no dia de hoje, as demandas imediatas para superar os problemas, para superar a crise, mas fez também uma bela apresentação mostrando a necessidade e a importância, senadora Rose, de o Ministério ter uma política a médio e longo prazo. Nós temos, obviamente, um plano energético de desenvolvimento energético para o Brasil, mas precisamos de construir as condições efetivas para que se implante. Do ponto de vista da política mineral brasileira, o ministro levantou dois aspectos que eu considero fundamentais. Um desses aspectos diz respeito à necessidade de uma atualização da legislação, do marco regulatório da exploração mineral no Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental, é muito importante, mesmo porque, quando a gente fala de Brasil, nós não falamos de qualquer país, mas falamos de um dos países detentores das maiores reservas minerais do planeta. E eu aqui posso dar um exemplo. O exemplo que me refiro diz respeito ao potássio. O potássio é muito importante, é um dos minérios estratégicos para o país. Ele mesmo mostrou na sua explanação minerais estratégicos. Ele apresentou ferro, potássio, lítio, além de carvão metalúrgico, nióbio e terras raras. Na parte de ferro, por exemplo, nós temos um superávit importante na nossa balança comercial. Aliás, nós produzimos mais de 15% de tudo que é produzido no planeta Terra. O Brasil produz mais de 15%. No que diz respeito ao potássio, nós sabemos que o potássio é um insumo essencial, fundamental, imprescindível para o desenvolvimento da agricultura no Brasil, que, aliás, é um outro setor onde somos extremamente desenvolvidos em todos os aspectos, não só de produção, mas também na pesquisa, na ciência desse segmento. O potássio, apesar de termos em território nacional a maior reserva do planeta, ainda amargamos um déficit na balança comercial da ordem de quase 8 bilhões de dólares. Então, é óbvio que o Ministério de Minas e Energia tem que ter claro, como algo da sua prioridade, o desenvolvimento desse setor. E grande parte das reservas que detém o nosso país estão localizadas no meu querido estado do Amazonas, em cidades da região metropolitana de Manaus. Eu aqui cito Altazes. Altazes é uma cidade muito próxima de Manaus, fica localizada numa via perpendicular à BR-319. Nova Olinda do Norte, em outra cidade, ou seja, todas, a maior parte das cidades da região metropolitana de Manaus, já há estudos e incidência desse minério tão importante para o desenvolvimento nacional. Então, ele colocou de forma clara, de forma inequívoca, a prioridade que tem o Ministério de Minas e Energia em trabalhar também, além da geração de energia, mas trabalhar também do ponto de vista estratégico com o avanço da produção mineral em nosso país. Em relação à energia, eu só queria levantar um aspecto, porque nesse momento de crise é um momento muito propício e um momento em que cabe, infelizmente, qualquer tipo de análise, análises fatalistas, como se o Brasil estivesse atolado numa crise sem saída, e seria crise ética, crise econômica e crise energética também. E não é incomum abrirmos jornais, ouvirmos em telejornais que estamos prestes a viver um apagão, o que infelizmente aconteceu no Brasil no final da década de 90, antes do governo do presidente Lula. Aí sim vivemos um apagão grave, um apagão sério. Mas o fato é que a situação que o Brasil vive hoje na área energética é muito diferente, nem de longe pode ser comparada com aquilo que vivemos, na década de 90. Porque, veja bem, na década de 90, quando, sob o governo do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil viveu um apagão, o crescimento do consumo era muito superior ao crescimento da capacidade instalada de geração de energia elétrica. Ou seja, o crescimento do consumo de 1990 a 2000, ele foi de 52%, enquanto que o crescimento da capacidade instalada foi de 38% somente. E, aliás, só para relembrar, para rememorizar o que vivíamos no final da década de 90, era uma grande tentativa de privatizar todo o setor elétrico brasileiro. Boa parte das empresas foram privatizadas, outras não foram privatizadas, graças à grande mobilização, à luta do povo brasileiro e à luta do próprio parlamento brasileiro. E eu citei o exemplo há pouco na Comissão de Infraestrutura, o fato de que queriam privatizar Tucuruí. Tucuruí, para quem não sabe, é uma das maiores hidrelétricas do Brasil, a maior hidrelétrica do Norte já em funcionamento, e a nossa galinha dos ovos de ouro, o que dá efetivamente um grande lucro ao Estado brasileiro. Pois bem, queriam privatizar Tucuruí, deixando de lado o restante do sistema ineficiente. Não permitimos com que isso acontecesse e nos mantivemos não só com Tucuruí como uma empresa estatal, mas uma empresa que aumentou posteriormente a sua capacidade de produção. Então, hoje, senhor presidente, qual é a nossa realidade? O período de 2001 a 2014 é que o crescimento do consumo foi da ordem de 68%. 68%, contra o crescimento da capacidade instalada de 76%. Senadores, vou repetir, a diferença do que acontecia no governo de Fernando Henrique e o que acontece agora. A capacidade instalada é superior ao crescimento do consumo de energia elétrica, ou seja, cresce o consumo, cresceu de 2001 a 2014 em 68%, e a capacidade instalada cresceu 76%. Há duas décadas, final da década de 90, o que aconteceu? Capacidade instalada, crescimento de 38% contra um crescimento de consumo de 52%. Então, nós não temos perigo de viver um apagão. Não temos esse perigo. Aliás, o Ministério vem respondendo com muita propriedade. Eu aqui não estou dizendo que não houve algumas falhas, que não houve alguns problemas. É óbvio, problemas, falhas, mas a política é a política acertada. A política do Estado brasileiro, em parceria com o setor privado, investir na sua capacidade instalada. Agora, jamais o Estado abrindo mão da sua responsabilidade. O segundo ponto que considerei muito importante, aliás, e teve uma exposição extremamente competente do ministro Eduardo Braga, diz respeito à Petrobras. porque logo de início questionado foi a respeito da necessidade de termos ainda e mantermos a lei que estabelece a partilha de petróleo para o pré-sal. Essa é a verdadeira grande polêmica que envolve a Petrobras, de mantermos a lei que exige o conteúdo nacional para as empresas, o percentual de 30%, e de mantermos a Petrobras como operadora do petróleo no pré-sal, operadora exclusiva. Isso não é só uma polêmica, não. E eu tenho vindo muito à tribuna para dizer isso, que o que está em jogo não é só... E, aliás, isso talvez seja o pano de fundo, o combate à corrupção, não. O que muita gente quer, principalmente aqueles que estiveram no poder no passado, é aproveitar deste momento de dificuldade, de fragilidade da Petrobras para enfraquecer a empresa, para mudar o sistema de partilha no pré-sal, para acabar com o sistema de conteúdo nacional nessa área do segmento de petróleo e gás de nosso país. E tem aqui dois projetos de leis que tramitam, um do final de 2014 e um agora do ano de 2015. Projetos de lei de autoria, respectivamente, do senador Aloysio Nunes Ferreira e do senador José Serra. Eles têm a opinião deles, que eu respeito, mas com as quais não tenho nenhuma concordância, pelo contrário, porque falar em Petrobras hoje é falar no futuro do Brasil. O Brasil, como pátria educadora, só será efetivamente um país a investir pesadamente na juventude e na educação se mantivermos uma Petrobras forte, se mantivermos o sistema de partilha, se mantivermos o fundo social com 75% desses recursos do petróleo voltados para educação e 25% para a área da saúde. Então, esse é o debate no qual o povo brasileiro tem que se envolver, porque é o futuro do Brasil que está em xeque, é o futuro do Brasil que está em jogo. Aliás, numa das justificativas dos projetos, a justificativa dos projetos diz o seguinte: o momento é de dificuldade, é muito problema de escândalo e muito escândalo de corrupção, muita roubalheira. Ora, nós não podemos confundir a questão do conteúdo nacional, do crescimento das empresas, com corrupção ou com reserva de mercado, como diz o ministro, não. Mas não é acabando com o doente, matando o doente, que nós vamos acabar com a corrupção. Pelo contrário, nós temos que fortalecer o doente, que é a Petrobras, que ela sim é a maior vítima, para fazê-la renascer ainda mais forte do que é. E o que me chamou a atenção na justificativa de um desses projetos é que diz que as dificuldades para que a empresa acesse financiamento no mercado para poder fazer frente às suas atividades estão muito restritas, quase que impossibilitadas. Ora, a Petrobras acaba de acessar uma linha de financiamento de 3 bilhões e meio de reais junto ao Banco de Desenvolvimento da China. Por quê? Porque a Petrobras é empresa grande, porque a reserva que nós temos de petróleo no Brasil é muito grande. Isso tudo acontece em momento de muita dificuldade, em que o preço do barril do petróleo cai de 100, 120 dólares para menos de 50 dólares. Mesmo assim, senhores senadores e senadoras, a Petrobras vem aumentando a sua produção, vem ganhando prêmios importantes, e é isso que a gente quer. A gente precisa debelar a corrupção, mas a gente precisa fazer isso fortalecendo aquilo que é do Brasil, do Estado brasileiro e do povo brasileiro, que é a Petrobras. E creio que a vinda do ministro Eduardo Braga hoje foi muito importante, porque não apenas ele, mas ele, contendo toda a sua equipe... Senador Jorge Viana, conclui exatamente no tempo que Vossa Excelência me garante, é que o ministro teve a capacidade de mostrar o quão justa e quão correta foi a mudança no marco de exploração, marco legal do petróleo no Brasil. A criação de uma nova modalidade, para além da concessão, a modalidade da partilha, que é usada em países do primeiro mundo, aliás, que tem transformado muitas nações. Porque qual a diferença, a gente que fala tanto, e muitas vezes quem nos assiste, quem nos ouve, não entendem exatamente qual a diferença para o sistema de partilha, para o sistema de concessão. Sistema de concessão é quando o Estado brasileiro oferece uma área em concessão. A empresa privada paga pela exploração daquela área, mas ela tem a responsabilidade de pesquisar, ela tem a responsabilidade de explorar. A concessão se faz, geralmente, em áreas de risco, quando o Estado não tem capacidade de desenvolver estudos de pesquisa e, portanto, concede à iniciativa privada, que, de uma forma arriscada, investe os seus recursos e, encontrando petróleo, vai ganhar e ganhar muito. Partilha é diferente. Partilha é de uma área e funciona só para a área do pré-sal, e nem é todo, porque 30% já estava concedida no sistema antigo de concessão, portanto, funciona para 70% da área do pré-sal. Aliás, uma área que estava nas mãos da iniciativa privada e que devolveu porque não encontrou petróleo, coisa nenhuma. Então, foi graças ao desenvolvimento, ao empenho dos técnicos da Petrobras, é que lá, na camada do pré-sal, na profundidade do pré-sal, que descobriu-se o petróleo. Portanto, é um petróleo seguro, é um petróleo certo e que não há necessidade de investimentos na busca. Então, é fundamental, fundamental que se mantenha. E creio que é preciso aproveitar esse momento de intensa mobilização do povo brasileiro para debater isso. Projeto que queremos para o Brasil, porque combater a corrupção não é e nem deva ser incompatível com o debate do projeto que queremos para o Brasil, porque isso é muito importante. Nós temos que pensar no hoje e temos que pensar no amanhã. Hoje temos uma empresa da magnitude e da importância da Petrobras e queremos que ela, no futuro próximo, seja maior e mais importante para o Brasil do que é nos dias atuais. Então, eu quero aqui dessa tribuna fazer os registros, esses registros, senhor presidente, e mostrar que, apesar de todas as dificuldades que passa o nosso país, tenho certeza que vamos sair da crise muito mais fortes e muito maiores do que entramos. E mais imunes, não digo totalmente, mas muito mais firmes e seguros no que diz respeito a não permitir essas tentativas que desviam aquilo que é do povo para o bolso.